na Adecopa, na zona sul da cidade, Tony.
Muito bem, Zé Maria, 6h59, começando o nosso Gabriela Esportivo. Vamos falar aqui da Copinha, né? A Copa São Paulo de Futebol Júnior, Zé. A Federação Paulista de Futebol, né, anunciou no final de tarde desta terça-feira a tabela com os horários dos 16 primeiros jogos do mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A próxima fase, a segunda, começa nesta quinta-feira com jogos de 32 das 64 classificados após a fase de grupo, né? Os outros 16 confrontos da segunda fase ainda terão dia e horário definido pela federação, né? O jogo de abertura da fase de mata-mata será entre Cruzeiro e Paraupebas, às 10h45, no estádio Tenente Carriço, em Penápolis, né? Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Grêmio também entrarão em campo na quinta-feira, Zé. Mas falando em Copinha, agora vamos falar de Campeonato Baiano, que começa hoje.
Gabriela Esportiva.
Começa esta noite, Tony Café, um dos mais antigos campeonatos estaduais do país. Estamos falando do Campeonato Baianão da Primeira Divisão. Nesta terça-feira, a bola vai estar rolando, né, abrindo a primeira rodada do Baianão deste ano, que terá 10 equipes, né, disputando, e a mesma fórmula de 2022. A competição vai ser realizada de 10 de janeiro até 23 de abril. A primeira fase, Tony, terá 9 rodadas, né, com as 10 equipes se enfrentando apenas em jogos de ida. Não teremos jogos de volta. Os 4 primeiros colocados se classificam para as semifinais. Semifinais que vão acontecer em jogos de ida e de volta. E se enfrenta em 2 partidas para definir os 2 finalistas do Campeonato Baiano. A decisão também acontece em 2 confrontos. Participam, né, do campeonato deste ano Itapuna, Barcelona, Esporte Clube Bahia, Bahia de Feira, Docimel, Jacobinense, Atlético de Alagoinhas, Juazeirense, Vitória e Jacuipense. São as 10 equipes disputando aí, brigando pelo futebol da primeira divisão. Bom, esta noite, na abertura do Baianão, tem Itabuna e Jacobinense. 2 equipes que se conheceram no ano passado, disputando o campeonato baianinho da Série B. E em 2 jogos que aconteceram, né, o Itabuna, em 2 jogos na decisão do campeonato baiano, o Itabuna, né, venceu um jogo, empatou o jogo de volta final e acabou conquistando, né, o título da Série B diante da Jacobinense. Esta noite, né, Serginho Araújo vai colocar o que tem de melhor na equipe do Itabuna. Aliás, sobre o Itabuna, Tony, o Itabuna foi, sem dúvida nenhuma, a equipe do Sul da Bahia que realizou uma pré-temporada mais completa, mais profissional. Eu gostei do trabalho, muito embora se radicalizado ali, né, na região de Camacã, né, tenha se instalado em Camacã, utilizando sempre o estádio Ribeirão, né, o Itabuna saiu e fez jogos contra a Bahia, contra a Vitória, testou, portanto, a sua equipe, utilizando atletas profissionais, né, e jogando contra profissionais, diferente do Barcelona. A pré-temporada do Barcelona foi uma pré-temporada com a cara de futebol amador, né? O Itabuna, o Barcelona, que morava em Ilhéus, mas não treinava aqui, em razão do impedimento do estádio Mário Pessoa, o Barcelona esteve sempre utilizado aqui, o município vizinho de Una, né? E fez amistosos em Quaraci, fez amistosos em Bicaraí, jogando sempre em cidades, enfrentando equipes amadoras, né? Portanto, fugiu, na minha concepção, o time do Barcelona não realizou uma pré-temporada com intensidade, né, que um campeonato da primeira divisão pede. Portanto, esta noite, o Itabuna abre o Baianão, enfrentando o Jacobinense, e do meu entendimento, né, com a minha experiência, eu diria que, embora exista um equilíbrio nesse confronto, mas na minha concepção, o time itabunense tem tudo, né, para largar no Campeonato Baiano conquistando uma grande vitória. A gente lembra que Itabuna e Jacobinense, comando de campo do time itabunense, esse jogo vai acontecer em Vitória da Conquista, né, porque o Itabuna não teve os laudos técnicos aprovados lá do estádio Ribeirão, em Camacan, e, portanto, está na expectativa a partir da terceira rodada. É a mesma situação do time do Barcelona, também aguardando a liberação do estádio Mário Pessoa, e possivelmente isso possa acontecer na terceira rodada, na data de 22 de janeiro. Mas o Itabuna estreia esta noite, né, no Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista, contra o Jacobinense, né? É o jogo de abertura da primeira rodada do Campeonato Baiano da Primeira Divisão. Nesta terça, 10 de janeiro, Itabuna e Jacobinense às 21h30, com a TV Educativa Bahia mostrando o Campeonato Baianão 2023. Amanhã, quarta-feira, teremos a sequência da primeira rodada. Nesta quarta-feira teremos Bahia e Juazeirense, duelo que vai acontecer às 19h15, né, no estádio Roberto Santos, também conhecido como Estádio Metropolitano de Pituaçu. E teremos também amanhã a estreia do Barcelona, Barcelona e Atlético de Alagoinhas, jogo marcado para as 21h30, também em Vitória da Conquista. O Barcelona, aliás, seguiu às 14 horas de hoje com relação ao destino à conquista para a sua estreia nesse jogo de amanhã. E os dois jogos para fechar as 5 partidas da primeira rodada acontecem na quinta-feira. Quinta-feira teremos em Feira de Santana, na Arena Cajueiro, o Bahia de Feira enfrentando o Sport Clube Vitória, jogo que vai acontecer na quinta, 19h15. E teremos também na quinta-feira, em Pituaçu, né, no estádio Roberto Santos, o Doce Mel enfrentando a equipe da Jacuipense, jogo programado para as 21h30 da próxima quinta-feira. Portanto, esta noite teremos a abertura do Campeonato Baiano de Futebol Profissional com o time itabunense, né, voltando a disputar a principal competição de futebol aqui da Bahia. O Barcelona vai ter uma dificuldade muito grande, no meu entendimento, Tony, mesmo porque a sua pré-temporada, foi uma pré-temporada, eu diria, muito mal feita, porque o Barcelona, diferente do Itabuna, não fez jogos, né, contra equipes profissionais, se preparou sempre com equipes amadoras, com esses catados que acontecem, e a maioria desses amistosos do time do Barcelona, sequer ele enfrentou a seleção local, enfrentou sim sempre equipes montadas por ex-jogadores profissionais. Portanto, no meu entendimento, isso é um erro gravíssimo, né, no projeto do time do Barcelona, né, que fez muita pompa, que anunciou uma equipe completamente nova para disputar esse campeonato baiano. No meu entendimento, mais um erro gravíssimo, né, na montagem do elenco, porque o ano passado, esse mesmo Barcelona, com jogadores oriundos do mercado da Bahia, realizou uma das melhores campanhas na sua estreia no futebol da primeira divisão. E a gente lembra, né, que o Barcelona ficou o ano passado entre os 4 primeiros colocados. E, estranhamente, na montagem do elenco para esse ano, né, é a segunda participação na primeira divisão do Barcelona, nenhum jogador ficou no time do Barcelona, daquele bom time do ano passado. E vieram jogadores de outro outros estados, né, do sul do país. É comissão técnica, um treinador também diferente, um gerente de futebol também do sul do país. Enfim, é um time do Barcelona, entendeu? Que entra para disputar uma competição com a intensidade do Campeonato Baiano, trazendo jogadores nunca antes vistos, né? E desprezando o mercado dos atletas da Bahia. Tomara que isso não custe muito caro ao time da Onça Pintada, porque, no meu entendimento, o Barcelona tinha que ter no seu elenco jogadores do ano passado, alguns jogadores, uma base do ano passado, mesmo porque a sua equipe no ano passado superou Bahia e Vitória, né, ficando entre as quatro primeiras colocadas do Campeonato Estadual da Bahia. Bom, a tabela do Barcelona é uma tabela, Tony, muito difícil. Nessa primeira rodada, em jogo que deveria acontecer aqui no estádio Mari Pessoa, mas o Mari Pessoa, né, passa por uma reforma que não acaba nunca, né? E, portanto, vai ter que jogar amanhã, jogar em Vitória da Conquista. Mas na segunda rodada, já enfrenta no sábado, né, às 18h30, a equipe da Juazeirense, jogando lá no estádio Adalto Moraes. Então, eu diria que são dois jogos, os dois primeiros jogos do time do Barcelona, jogando sem mando de campo, desgastando fisicamente o seu plantel. Plantel esse, né, que fez uma opção de um projeto muito diferente de pré-temporada, porque foi um time profissional que não treinou dois turnos nessa pré-temporada. O Barcelona utilizava apenas um turno, portanto, no meu entendimento, uma programação muito falha, né? E isso poderá acontecer com um rendimento físico inferior numa competição de um campeonato baiano, só depois que a bola rolar do Baianão desse ano, a gente vai entender, vai enxergar se essa foi uma opção correta ou se foi um erro gravíssimo, né, no projeto do time do Barcelona fazer a opção de fazer pré-temporada treinando apenas um turno. Na terceira rodada, o Barcelona vai ter o seu mando de campo mais uma vez. Esse jogo está programado para um domingo, dia 22 de janeiro. E nessa data, Tony Café, o time deve fazer a estreia dentro de casa. Eu tenho fontes, né, de pessoas que conhecem a realidade do futebol da Bahia e que estão acreditando que o Barcelona, finalmente, o estádio Mari Pessoa vai ser liberado. Mesmo porque, depois que teve o aporte financeiro do próprio Barcelona bancando, né, a restauração do estádio Mari Pessoa, a coisa andou de forma mais correta. Então há uma expectativa de que o estádio Mari Pessoa será liberado na terceira rodada. E nessa terceira rodada o Barcelona vai ter o clássico com o próprio Itabuna, né? Barcelona e Itabuna se enfrentando pela primeira vez, né? Duelo de dois clubes que fazem o futebol profissional do momento na região sul da Bahia. Na quarta rodada, ainda analisando a tabela do time do Barcelona, ele joga na Arena Cajueiro, né? Enfrentando o Bahia de Feira. Então a gente vai percebendo o grau de dificuldade. É uma tabela muito cruel para o time da Onça Pintada. Então, todo cuidado, toda cautela nesse início de campeonato baiano. Na quinta rodada, voltaria a jogar no Mari Pessoa, enfrentando aqui, no final do mês de janeiro, a equipe do Doce Mel, né? Seria Barcelona e Doce Mel na quinta rodada. Na sexta rodada, o Barcelona também jogaria no estádio Mari Pessoa, em jogo programado aí para a noite, deve acontecer. No início de fevereiro teríamos Barcelona, né, e Sport Clube Bahia, jogo programado para o estádio Mari Pessoa, um jogo que vai acontecer no meio de semana. A sétima rodada, o Barcelona sai para enfrentar Jacuipense, né, e na oitava rodada o Barcelona estaria voltando a jogar no Mário Pessoa diante do Jacobinense. E na nona e última rodada, o Barcelona também encerraria a sua participação no Baianão de 2023, jogando no Estádio Barradão diante do Sport Clube Vitória. Então, é um campeonato, é uma tabela muito cruel, porque abre, né, a primeira rodada exatamente amanhã, já enfrentando o time bicampeão baiano, né, o Atlético de Alagoinhas, né, com um elenco muito forte, e na segunda rodada pega um dos elencos mais fortes também do futebol do interior da Bahia, que é a equipe da Juazeirense. Portanto, uma tabela em que o Barcelona não tem como recuperar os pontos perdidos, Tony Café, mesmo porque é uma tabela apenas de ida. São 9 rodadas. No fim dessas 9 rodadas, as 4 melhores classificadas vão para as semifinais. O duelo acontece da seguinte forma: semifinais, o 4º colocado enfrenta o 1º, né, e o 2º colocado enfrenta o 3º colocado. Essas semifinais vão ser em jogos de ida e de volta, né, sempre a equipe com melhor campanha fazendo a última partida com seu mando de campo. E depois dessas semifinais vamos conhecer os 2 finalistas que decidem o Campeonato Baiano, o título do futebol profissional da Bahia 2023, também em 2 partidas. A gente lembra desse início, dessa primeira fase do Baianão, dessas 9 rodadas, Tony. Ela é muito importante, é preciso, porque não tem como recuperar os pontos perdidos, né? Porque não são jogos, repito, de ida e de volta, são apenas 9 rodadas, jogos apenas de ida, e no final das 9 rodadas as 2 piores equipes vão estar rebaixadas para o futebol da Série B do ano que vem. Portanto, é torcer, mesmo porque há um agravante, na minha opinião, nesse campeonato baiano deste ano. Só teremos VAR, Tony, nos jogos finais do campeonato baiano. Então, meu amigo, todas as decisões que vão prevalecer vão acontecer, são decisões no campo de jogo, né? Então é a gente torcer também para que a qualidade da arbitragem da Bahia consiga, pelo menos nesse Baianão, melhorar em relação ao ano passado. Porque como não tem VAR, os erros não poderão ser corrigidos, né? E ainda mais numa competição, no meu entendimento, fundamental, porque são jogos apenas de ida, né? Não sei por que a federação não buscou um aporte financeiro para inserir o VAR nesta primeira fase, até para se evitar injustiças no futebol da Bahia. Bom, o Baianão deste ano, para a gente, tem uma cara diferente, porque depois de muitos anos, né? Mas muitos anos, depois de muito tempo, teremos 2 clubes, né? De futebol profissional, o Barcelona representando o futebol profissional do momento em Ilhéus, e o Itabuna, embora esteja fazendo seus jogos e sua pré-temporada em Camacã, mas o Itabuna, em razão do impedimento do estádio Luiziana Filho, né? O Itabuna está voltando à elite do futebol da Bahia. Eu espero, né, que Itabuna e Barcelona, desejo até boa sorte, entendeu? Acho que o Itabuna, no jogo de hoje, enfrentando a Jacobinense, acredito que o Itabuna pode fazer o resultado, Tony. Itabuna, para mim, na minha concepção, porque fez uma pré-temporada com mais intensidade, entendeu? Com um grau de dificuldade maior. Eu gostei muito do trabalho do Serginho Araújo. Então, o Itabuna tem tudo para esta noite, na abertura do Baianão, conquistar a sua primeira vitória na competição deste ano. E o Barcelona amanhã tem uma pedreira, né? Porque inicia o campeonato profissional deste ano enfrentando nada mais, nada menos do que o time bicampeão baiano. Estamos falando do Atlético de Alagoinhas, né? Que aproveitou bem a fase da pandemia e conquistou seguidamente os 2 principais títulos, né, da temporada de 2021, de 2022. É um Atlético de Alagoinhas voltando aí a brigar pelo tricampeonato baiano, eu diria que um grau de dificuldade muito grande, né? Espero que o Barcelona tenha feito as opções corretas quando fez a opção de treinar apenas um turno, né? E realizou partidas amistosas, né? Sem enfrentar equipes profissionais. No meu entendimento, um erro gravíssimo, né? Na logística deste ano, na preparação do Barcelona, e o que é pior, depois de ficar o ano passado entre os quatro primeiros da competição, se apresenta neste Baianão sem sequer nenhum atleta da temporada de 2022. De qualquer forma, Tony Café e amigos do Gabriela Esportiva, boa sorte, né, para os dois clubes do eixo Ilhéus e Itabuna nesta abertura que acontece esta noite, e que terá sequência na quarta e na quinta-feira com jogos da primeira rodada do Baianão 2023, Café.
Muito bem, Zé Maria, 6h20.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
É isso aí, saímos aqui do Campeonato Baiano, vamos dar uma chegadinha lá no São Januário. O técnico Maurício Barbieri, Zé Maria, está perto de ganhar mais um reforço para o seu início aí de trabalho no comando do Cruz Maltino. O goleiro Ivan, de 25 anos de idade, pertencia ao Corinthians e estava no Zenit da Rússia. Ele chega aí para ser titular, né? Os clubes ainda não confirmaram se Ivan será emprestado ou comprado pelo clube da Colina, né? A princípio, a negociação era para que o Vasco comprasse o goleiro, mas as conversas mudaram nos últimos dias para que o negócio seja por empréstimo com opção de compra, tá? Opção de compra no fim. O atual dono da posição é Thiago Rodrigues, que recentemente acertou sua permanência. Ainda Raul Alexandre, né? Ou melhor, Alexander, da base, com opções para Barbieri no elenco. Depois de mostrar muito otimismo aí na contratação de Ivan, o Vasco viu a negociação pelo jogador CA. No entanto, depois de mais uma rodada de conversas, chegou-se aí a um acordo para fechar com o reforço que tinha ofertas de outros clubes, né, Maria? O Vasco já havia feito outra negociação com o Corinthians nessa janela, né? O clube comprou o lateral esquerdo Lucas Piton por 16 milhões. Além da contratação de Ivan, o Vasco já anunciou oficialmente os acertos aí com Pumita Rodrigues, Robson Bambu, Léo Pelé, Lucas Piton, De Luca e Pedro Raul, né? O clube ainda tem tudo encaminhado aí com Jair, do Atlético Mineiro, e Orelano, do Vélez, né? Nesta sexta-feira, o Vasco, Zé, embarca para a pré-temporada nos Estados Unidos, onde fará dois amistosos contra o River Plate no dia 17 em Orlando e Inter Miami, dia 21, em Fort Lauderdale. A estreia no Carioca será no sábado contra o Madureira, né? Contando aí com um time mesclado por reservas e jogadores das categorias de base, né? Vamos falar agora, Zé Maria, de uma reunião que aconteceu hoje na CBF para definir, né, com representantes do Flamengo e do Palmeiras, para definir esse jogo único, né, Zé? Informa pra gente aí, 7h23.
Gabriela Esportiva.
Olha, Tony, há uma expectativa muito grande, hoje é uma data, eu diria que é a data de uma reunião que está acontecendo, né? Nesta terça-feira, dia 10, na sede da Confederação Brasileira de Futebol. A CBF está sentada com representantes de Flamengo e do Palmeiras, né, para decidir, Tony, o local, né, do jogo único da Supercopa do Brasil, programada para o dia 28, portanto, em pouco tempo, né? Em 8 dias, hoje são 10, em 18 dias, temos apenas um prazo de 18 dias e, portanto, há essa expectativa de que cheguem a um bom senso, né? Flamengo e Palmeiras, que vão decidir a Supercopa do Brasil, e estão estudando a possibilidade de aonde vai acontecer esse jogo único da Supercopa, né? No país a gente tem Brasília como candidata, muito embora os incidentes que aconteceram no domingo né, criar uma certa barreira, né, Tony, porque é preciso ter uma segurança completa, muita garantia para um duelo desta natureza que vai envolver aí duas das principais equipes do futebol profissional no país. Tem Salvador também como candidato a realizar essa decisão. O Recife também luta, são os três lugares no Brasil, né? Salvador, Recife e Brasília. E nos Estados Unidos, a cidade de Orlando também é candidata a realizar a decisão dessa Supercopa do Brasil. A gente lembra, Tony, que o Flamengo vai ter um calendário diferente. Eu diria que o calendário do Flamengo é um calendário muito especial, porque já começa nesse primeiro momento, né, disputando, antecipando, inclusive, rodadas do Campeonato Carioca já a partir de sábado, né, quando o Flamengo vai estar utilizando uma equipe sub-20. E só a partir da segunda rodada, a partir de domingo, dia 15, é que o Flamengo deverá utilizar a equipe principal do time do Flamengo, quando também vai estar em atividade pelo Cariocão, enfrentando a equipe da Portuguesa. Mas o Flamengo tem Supercopa do Brasil, dia 28 de janeiro, que no final desta reunião de hoje na CBF, nós vamos conhecer finalmente o local da Supercopa. O Flamengo tem o Mundial de Clubes, né, no segundo momento, já acontecendo e vai acontecer a partir de 7 de fevereiro no Marrocos. O Flamengo tem também o andamento do Campeonato Carioca, tem a Recopa Sul-Americana, Antônio Café, que será a quarta competição do Flamengo nesse início do calendário 2023. Flamengo, que na Recopa Sul-Americana joga dia 8 de fevereiro e dia 15 de fevereiro, fazendo partidas no Equador e no Rio, no Maracanã. E tem também, né, a sequência do Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro no segundo momento, a Copa do Brasil, a Copa Libertadores. Enfim, eu diria que é um calendário de forma diferente para o time do Flamengo esse ano. Claro que esse Mundial de Clubes, né, é a prioridade principal do time malvadão, porque o Flamengo tem a oportunidade, né, de brigar aí pelo bicampeonato, né? Quem sabe se o Flamengo não chega nessa Mundial de Clubes, que vai ter, além de Flamengo, né, outro gigante do futebol europeu. Estamos falando do Real Madrid. Então eu diria que hoje há essa expectativa de que haja um entendimento na sede da Confederação Brasileira de Futebol, porque em 18 dias o Flamengo vai estar decidindo a Supercopa do Brasil, no ano que vai ter um calendário de forma iluminada, porque nesse primeiro momento, nesse início de novo ano da temporada 2023, decidir Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, o Mundial de Clubes, né? Então, são competições muito importantes, portanto, é um calendário de forma diferente, como nunca visto, né? De forma muito especial, a participação do Flamengo nesse calendário 2023. E, portanto, hoje a gente pode ter uma luz. Se essa Supercopa do Brasil, que tem a data definida, jogo único para 28 de janeiro, se ela vai acontecer no Brasil, se ela vai acontecer em Brasília, no Recife, em Salvador, ou se essa decisão vai para os Estados Unidos, para a cidade do Orlando, né? Mas enfim, a gente vai ficar nessa expectativa. Claro, viu, Tony, que eu tenho um palpite muito pessoal. Aliás, desde o ano passado, final do ano passado, eu já externei esse meu ponto de vista. No meu entendimento, Salvador, entendeu? Será a decisão, se depender da indicação do presidente da CBF. Eu não tenho dúvida de que Salvador poderia sediar esse jogo. Claro, e isso vai passar, sobretudo, pela confirmação, né? Pelo desejo, pela vontade de Flamengo e Palmeiras, os dois grandes finalistas da Supercopa do Brasil. Tony Café.
Muito bem, 7h29, Zé Maria. Continuamos falando de Flamengo, hein?
Gabriela Esportiva.
7h29. O Flamengo, Zé, anunciou aí a assinatura de pré-contrato com Agustin Rossi, né? A partir do dia 1 de julho deste ano. O argentino se tornar jogador do rubro-negro, né? No entanto, o Boca Juniors da Argentina fez jogo duro, né, para liberar o goleiro em janeiro. A atitude do clube de Buenos Aires interfere diretamente aí na negociação do Vissel Kobe do Japão com o Flamengo por Hugo Souza. O Flamengo teme aí por não ter reserva imediata para o Santos, né? Para Santos. O time japonês fez proposta de 1,3 milhão de dólares, né? Cerca de 6,7 milhões de reais na cotação atual, à vista por 50% dos direitos econômicos de Hugo. A princípio, o Flamengo havia aceitado a oferta, mas o goleiro recusou devido a questões salariais aí de contrato de 3 anos. Enquanto aí acreditava na liberação imediata de Rossi, o Flamengo pressionava aí o staff do Cria do Ninho para também dizer sim ao Vissel Kobe, mas o jogo mudou, né? Na última segunda-feira, né? Ontem, o Flamengo divulgou o acerto com o Agustin Rossi, logo após se acertar com o goleiro aí de 27 anos, Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, né? E Bruno Spindler, o diretor executivo da pasta, entraram aí em contato com o Boca Juniors. A equipe de Buenos Aires não quis conversar aí sobre a liberação do goleiro aí antes de 31 de junho, né, desse ano. Ainda sem ter aí o argentino no plantel, o mais querido agora mantém aí cautela na negociação com o Vissel Kobe, tratando aí de Hugo Souza, né? Uma coisa é certa, o Flamengo teme vender Hugo Souza e não conseguir ter o Rossi, viu, Zé Maria, imediatamente. E vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho com mais informações do esporte aqui no Gabriela Esportiva. 7h31.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, estamos de volta com o Gabriela Esportiva no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Infor Laser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus 7h34.
Gabriela Esportiva.
E vamos falar do Coringão. O Corinthians anunciou nesta terça-feira a compra do atacante Yuri Alberto, que assinou contrato com o clube até o final de 2027, né? Para ficar com o jogador, que estava emprestado até junho, né? O Corinthians cedeu o zagueiro Robert Reinan, né? E o meio-campista Duqueiroz ao Zenit. Além disso, deu a preferência de compra do meia atacante Pedro, de 16 anos, ao clube russo, né? O Corinthians aí também se preparando, Zé Maria, para a temporada 2023. E vamos falar agora de Copa do Nordeste com ele, nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão. 7h35. Vai, Zé.
A Copa do Nordeste, fase de grupos, Café, promete muito, porque na competição deste ano, né, na primeira rodada, teremos a participação de 9 clubes, né? A gente lembra que 8 estarão presentes na fase de grupos da edição deste ano. Só o América de Natal ficou de fora das nove equipes que já conquistaram o título da Copa do Nordeste. Portanto, a edição 2023, a primeira rodada da fase de grupos, ela promete ser uma competição com a intensidade muito diferente, muito forte. A gente lembra que as equipes estão divididas, né? São 16 equipes brigando nesta primeira rodada, dividida em grupos, em dois grupos, né? No grupo A temos o Atlético da Bahia, o CRB, o Ferroviário, o Fluminense, o Fortaleza, o Sampaio Correia, o Sport do Recife e o Sport Clube Vitória. E no grupo B estarão participando este ano ABC, Bahia, CSA, Campinense, Ceará, Náutico, Santa Cruz e Sergipe. A competição, Tony, nesta primeira fase, da fase de grupos, é duelo de grupo A contra equipes do grupo B. A primeira rodada, inclusive, já tem definição. O Atlético da Bahia, né, abre a primeira rodada da fase de grupos, jogando no sábado, dia 21, no próximo dia 21, enfrentando a equipe do Náutico, né? O charme especial na Copa do Nordeste desse ano são a presença de 8 equipes, né, que já conquistaram esta competição. É o caso do Fortaleza, é o caso do Bahia, Bahia campeão de 2001, 2002, 2017 e 2021. 4 títulos tem o Bahia. Da mesma forma, o Vitória, com 4 conquistas. Vitória campeão de 97, 99, 2003 e 2010. O Sport do Recife tem 3 conquistas, né? 94, 2000 e 2014. O outro clube pernambucano é o Santa Cruz, que também tem um título, né? A conquista de 2016. O Ceará tem 2 competições, 2 Copas do Nordeste, campeão em 2015 e campeão também em 2020. O Campinense teve seu momento de glória também nessa Copa do Nordeste, campeão em 2013. E o Sampaio Correia também teve seu momento de euforia quando conquistou a Copa do Nordeste de 2018. Portanto, dos 9 clubes campeões, 8 estarão presentes na fase de grupos, né, da edição deste ano. Exceção aí apenas do América de Natal, que foi campeão em 98 e que não conseguiu se classificar para a fase de grupos da competição deste ano. A Bahia aí com 3 representantes, né? Atlético, né? Bahia e o Vitória, que conseguiu se classificar de forma brilhante, né, em jogos que aconteceram em 2 partidas, né, pré-eliminatórias, né, que o Vitória venceu o Cordino do Maranhão e venceu no último domingo também, nesses 2 jogos pré-eliminatórios, né, o Vitória conseguiu 2 vitórias, venceu a Jacuipense. Portanto, é o terceiro clube que vai nos representar, que vai representar o futebol da Bahia na Copa do Nordeste. E claro, né, a expectativa maior, Tony, é que o Bahia, né, agora com o formato do Grupo City, né, e fazendo contratações diferenciadas, há uma expectativa de que o Bahia possa brigar, porque o último título do Bahia foi em 2021. Então, Bahia aí entrando com seus principais jogadores, aliás, é o pensamento do Grupo City, né? Não tem aquele pensamento arcaico, né, do Bellintani, por exemplo, quando dirigia o time do Bahia e que chegou a fazer uma equipe alternativa, um sub-23, só para disputar o Campeonato Baiano. Agora, mesmo com um grupo com a envergadura, né, do investimento do Grupo City, todas as competições são prioridades e, portanto, o Bahia vai estar utilizando força máxima no início da sua temporada no Campeonato Estadual da Bahia, né? A gente lembra que o Bahia, que vai jogar aqui em Ilhéus, entendeu? Enfrentando o time do Barcelona, deverá trazer para a cidade de Ilhéus seus principais jogadores para a temporada 2023, porque é uma decisão do próprio grupo priorizar todas as competições do Esporte Clube Bahia, e isso, no meu entendimento, dá uma conotação muito diferente, engrandece ainda mais o futebol estadual da Bahia.
Muito bem, Zé Maria, 7h41.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
7h41, vamos falar do tricolor carioca Fluminense. Um dos reforços do Fluminense para a temporada, o volante Jorge, foi apresentado oficialmente nesta terça-feira e concedeu entrevista coletiva no CT Carlos Castilho, né? Questionado sobre as críticas que o lateral esquerdo sofreu na temporada passada com vários nomes improvisados, o lateral falou das dificuldades da posição e diz, sobretudo, que espera ser feliz, né? Como o técnico Fernando Diniz orientou, né? Jorge chegou para uma das funções mais carentes aí do elenco tricolor. Durante a temporada, o lateral esquerdo teve diversas improvisações, como atacante, como o atacante Caio Paulista, por exemplo, né? O Calegari, que é lateral direito, foi usado até se machucar. E o Fluminense, né, terminou o ano com o jovem Alexander, que é volante e acabou de subir da base, né, na função. Além dos conselhos de Fernando Diniz, o lateral também comentou aí as cobranças do treinador, Zé Maria. O Fluminense também se preparando aí para a temporada 2023. Gabriela Esportiva no seu rádio, até às 20 horas. Comigo e com o Zé Maria, o presidente campeão. Agora vamos falar do Bahia Esporte Clube, né? A expectativa aí do Bahia, né? E as novas contratações do tricolor baiano. 7h43.
Há uma expectativa com relação a essas novas contratações do Esporte Clube Bahia. Aliás, hoje um jogo muito decisivo, porque quem entrar no boletim informativo da Confederação Brasileira de Futebol já tem condições de jogo para a estreia de amanhã. Bahia, que amanhã inicia a sua participação no Campeonato Baiano da primeira divisão deste ano, né? Tendo aí o comando de um técnico, do Renato Paiva, que é um técnico português de 52 anos. Claro que esse jogo de amanhã em Pituaçu cria uma expectativa, né, para a torcida do Bahia, se essas nove contratações já vão estar definidas no BID, dando condições de jogo para o duelo de amanhã de Bahia e Juazeirense. As contratações do Esporte Clube Bahia foram goleiro Marcos Felipe, o Bahia também contratou um lateral equatoriano, né, o Chaves, né, os zagueiros Marcos Vitor, Canu, Raul Gustavo e Davi Duarte, né. Eu gosto muito, né, do futebol do Canu. Para mim, Canu e Marcos Vitor tem tudo para brigar aí pela titularidade, zagueiro, novos zagueiros do Esporte Clube Bahia. Também nessas novas caras tem um volante uruguaio, Café. É o Acevedo, também fruto dessa nova gestão, a gestão do Bahia agora com o Grupo City. E além dos atacantes, Biel e Everaldo. Everaldo é um outro jogador que eu não tenho dúvida de que vai ajudar muito o Esporte Clube Bahia, sobretudo, né, nesse início de temporada, disputando aí Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. Gostei muito da contratação do jogador Everaldo. Para os próximos dias, o Bahia deverá oficializar mais duas contratações. Estamos falando do volante Diego Rosa e do atacante Kaique. Enfim, é o Esporte Clube Bahia com uma cara nova, né? Com um investimento que já começa a ser inserido no clube, né? Com jogadores, já o Grupo City, né, além de contratar e está dando preferência, né, para atletas de baixa idade, né, está contratando definitivamente, né, está comprando os direitos econômicos desse novo time. Vamos ver, essa expectativa é muito grande. Claro que, apesar do pouco tempo, né, da pré-temporada, mas a torcida do time tricolor certamente vai ter um público muito grande amanhã no estádio Roberto Santos, quando o Bahia, enfim, faz a sua estreia, né, nessa primeira rodada, né, do Campeonato Baianão 2023, desta quarta-feira, portanto, às 19h15, no Roberto Santos, com Bahia e Juazeirense. E, enfim, o Bahia já mostrando suas novas caras para a nova edição dessa fase, após a parceria com o Grupo City, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h46.
Gabriela Esportiva.
Beleza, Zé, vamos falar um pouco de Fórmula 1. A FIA, né, não quer mais que os pilotos, né, defendam causas pessoais, né? Não quer mais assunto político envolvendo a imagem da Fórmula 1. Né? Em dezembro de 2022, a FIA atualizou aí seu Código Esportivo Internacional para 23 e inclui aí uma regra que proíbe posicionamento político, religioso e pessoal durante a corrida, né? Dos pilotos, salvo caso que haja aí autorização prévia. Segundo o presidente da entidade, a mudança é para evitar que o automobilismo torne-se aí um meio, né, para exposição de compromissos pessoais privados. Causas como, segundo a informação dos diretores e da FIA, causas como o antirracismo, a sustentabilidade, os direitos LGBTQIA+, né, tem ganhado aí espaço entre alguns pilotos de Fórmula 1 nos últimos anos, especialmente o Lewis Hamilton e agora o aposentado Sebastian Vettel. Muitos capacetes especiais encoram em preocupações sociais da dupla, assim como as camisas aí vistas pelo paddock, né? No pódio do GP Toscana 2020, o heptacampeão cobrou a prisão dos policiais que assassinaram a socorrista afro-americana Brenna Taylor. Luiz foi posteriormente investigado, mas a FIA apenas instaurou aí uma regra que obriga os pilotos a usarem somente o macacão fechado até o pescoço aí na cerimônia, né? No caso político, eu acho que a FIA tem razão, mas nessas questões raciais, eu acho que não, né? O Lewis Hamilton é um negro e, como tal, ele tem que defender aquilo que ele acredita, que é justamente a liberdade do povo negro, né? Isso aí é uma questão que eles têm que resolver, né? No caso político, eu concordo com a FIA, que essa coisa política, você está sempre beneficiando um lado e usando a imagem da Fórmula 1. Isso não é legal, tá bom? Vamos lá, Zé, vamos falar agora do perfil, né, dos 10 principais treinadores do campeonato do Baianão, né, do campeonato baiano da primeira divisão. 7h49.
Tony Café, ainda a respeito desse baianão que começa esta noite, nós vamos trazer no Gabriela Esportiva, um espelho, né, dos 10 principais treinadores, né, do futebol da Bahia, do futebol da primeira divisão da competição que começa daqui a pouquinho em Vitória da Conquista, com Itabuna enfrentando o Jacobinense. No jogo de abertura esta noite, o Itabuna é dirigido pelo Serginho Araújo, que o ano passado foi campeão com o time itabunense do Campeonato Baiano, o Baianinho da segunda divisão. Serginho Araújo, que é um treinador que também já tem um título, né, de campeão baiano do futebol profissional da primeira divisão com o Atlético de Alagoinhas. O adversário do Itabuna, o Jacobinense, terá como técnico o professor Paulo Salles, né, que durante muito tempo foi considerado aí o rei do acesso. Paulo Salles, portanto, inicia, né, na primeira divisão. Quando eu falo inicia, é que no futebol da Bahia, com o andamento do campeonato, será muito normal, né, as mudanças de treinadores, né? A gente vai estar acompanhando sempre aqui no Gabriela Esportiva. O Doce Mel, que na minha opinião é forte candidato ao rebaixamento pelo fraco investimento feito no elenco deste ano, terá como técnico Eduardo Bahia. É um time que tem uma cara de atletas do Intermunicipal. Eduardo Bahia foi o último técnico da seleção lá que disputou o Intermunicipal, a seleção que nem foi finalista da competição, e aproveitou muitos jogadores, estranhamente jogadores que jogaram em Tapetinga e não chegou nem a decidir o título do ano passado, mas que surpreenderam esse ano fazendo parte desse elenco da Doce Mel. Eu sinceramente não acredito, para mim seria uma grata surpresa, porque jogadores que não deram respostas nem no campeonato intermunicipal, de repente vão surpreender disputando o principal campeonato de futebol profissional. O Atlético, o bicampeão baiano, vem com Aguinaldo Lins, né? Aguinaldo Lins dirigindo novamente o time do Atlético de Alagoinhas. A Juazeirense, Tony Café, anunciou o professor Rodrigo Chagas. Rodrigo, que foi atleta, que foi treinador durante muito tempo do Esporte Clube Bahia, que teve passagens também pela Jacuipense. Portanto, Juazeirense com Rodrigo Chagas. O Vitória repete aí João Bursi, né? Porque deu muito certo ano passado. Foi talvez o trabalho mais vitorioso, né, do futebol da Bahia, foi esse João Bursi, que o ano passado tirou leite de pedra, né, com pouco dinheiro, pouco investimento, e ele conseguiu, de repente, mudar sobrevida a esse time do Vitória. Então, com merecimento, Bursi volta a dirigir nesta temporada 2023 o Esporte Clube Vitória. Bahia de Feira terá João Carlos no seu comando técnico. O Esporte Clube Bahia, agora com a chancela aí do Grupo City, anunciou Renato Paiva, que já está trabalhando, que faz a sua estreia amanhã à noite no Baiano diante da Juazeirense. Renato Paiva é um técnico português, tem 52 anos. A Jacuipense repatriou novamente Jonilson Veloso, né? Jonilson Veloso voltando a trabalhar na equipe da Jacuipense. Tem sido um treinador nos últimos anos muito constante, sobretudo no mercado do futebol da Bahia. E o Barcelona, finalmente, anuncia a presença do gaúcho, né, de 54 anos, o Gelson Conte. Gelson Conte, seu último clube foi o Lajeadense, lá do futebol gaúcho, e certamente será o próximo, depois do Barcelona, o próximo destino do Gelson Conte deverá ser o próprio Lajeadense do futebol gaúcho. São esses os 10 treinadores que vão iniciar a temporada 2023 trabalhando no Campeonato Baiano do Futebol Profissional da Primeira Divisão, Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h56, o Gabriel Esportiva vai ficando por aqui. Vamos para as nossas considerações finais.
Gabriela Esportiva.
7h56, é.
Nas considerações finais do programa desta terça-feira, Tony Café, eu trago aqui uma informação, né? Chegou nesse momento no meu WhatsApp de uma fonte da minha extrema confiança. Itabuna definido, Tony. Itabuna já escalado para o jogo daqui a pouquinho. É o time titular do Itabuna, que estreia esta noite, que abre o Campeonato Baiano, edição 2023. Terá Thiago Passos no gol, goleiraço do Itabuna, responsável inclusive pela bela campanha do Campeonato Baiano da Série B do ano passado, com a camisa número 12. João Neto, bom João Neto, lateral, com a camisa número 2. Os dois zagueiros, Jean-Peter com a número 3, Jax com a de número 4 e Elivelton na lateral esquerda com a camisa meia dúzia, fechando aí o sistema defensivo do Itabuna. O meio campo do Dragão do Sul terá Ebert com a de número 5, Cezinha com a camisa número 7, Matheus Chaves com a de número 8 e Alexandré com a camisa de número 10. E os dois homens da frente, Lucão com a camisa número 9, Deivinho com a camisa número 11. No banco de reservas, o Itabuna documentou a tempo 10 atletas, 10 suplentes, Tony. Neto com a camisa número 1, Gonçalves veste a camisa número 13, Lucimário com a de número 14, Joadson com a camisa 15, o Joadson, que é volante, né? O Guilherme Ivo com a camisa 16, Cacique com a camisa 17, Manuel com a de número 18, Blazer, jogador importante também na campanha do ano passado, com a de número 19, Fabinho com a 20 e Flavinho com a camisa 21. Portanto, Tony, em primeiríssima mão, né, a definição do time itabunense, que volta, depois de muito tempo, volta a participar do Baianão da primeira divisão e às 21h30 abre como o mandante do jogo lá em Vitória da Conquista o Campeonato Baiano de Futebol Profissional edição 2023. Obrigado a todos, boa noite e amanhã a gente volta com a sequência aqui do Gabriela Esportiva, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, muito obrigado pelas suas informações. 7h57, o Gabriela Esportiva vai ficando por aqui, voltando amanhã, sempre às 19 horas, no oferecimento de Pai Mendonça, Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222, Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.